Dependência vitimista, ou como criar um esquerdista raiz. Hoje vamos fazer mais um intervalo na série Extirpando a Democracia. Mas você pode considerar esta postagem como um adendo, pois é sobre a relação entre o poder e a servidão. Dia desses, me chegou um vídeo sobre a ingratidão de alguém a quem muito ajudamos. Distribuí o vídeo pela minha lista Hipocrisia, mas se você não o assistiu, deixo um link no final. Nele, uma mulher que não se identifica começa com uma pergunta. Sabe por que as pessoas não reconhecem o que você faz por elas? Como considerei o teor da resposta, a explicação do porquê o socinismo nunca ter funcionado e porquê nunca funcionará, adaptei a pergunta para explicar o processo pendular das alternâncias dos sistemas de poder, especialmente nos últimos 3 ou 4 séculos. A pergunta fica assim: sabe por que o povo revela ingratidão, não reconhecendo o que os políticos fizeram por ele e até mesmo se revolta contra um governo populista? Evidentemente, querendo o voto dos mais humildes e percebendo que uma parte do povo não conquista por seu próprio esforço alguma coisa, em função das capacidades físicas, mentais e cognitivas de cada um. Governos populistas usam recursos dos impostos pagos por todos para extirpar as injustiças da vida através de ações econômicas e sociais inclusivas. Então, numa primeira vez, criam, por exemplo, o Vale Transporte, e o povo fica agradecido ao líder da ocasião e a seus apoiadores, todos políticos que esperam ser bajulados com o voto num próximo pleito, pois aparentam se preocupar com os mais humildes. O tempo passa e criam um novo auxílio, o Bolsa Alimentação, e o povo, já tão agradecido por ter condução gratuita, se alegra com mais esta ajuda não solicitada e, antecipadamente, começa a imaginar qual e quando será a próxima benesse. Eis que o governo implanta um regime de cotas para entrar nas universidades. Aquele que não pode, por qualquer característica pessoal, biológica, cultural, ser enquadrado no modelo padrão, tem direito a uma certa cota de vagas, mesmo que suas notas no vestibular tenham sido abaixo da média dos que ralaram para chegar entre os melhores. E o povo passa a alimentar uma grande expectativa de mais medidas protetoras da vitimização. Para não frustrar tais expectativas, os legisladores criam um seguro-desemprego, com a justa razão de subsidiar, por um bom tempo, aqueles que perderam seus empregos. Evidentemente, as fraudes que tal sistema permite são apenas danos colaterais, que devem ser ignorados. Agora, expectativa tornada realidade, o povo passa a se considerar merecedor de tudo que o estatizante socinismo faz por ele. Com este mecanismo, o Estado protetor garante a formação do esquerdista raiz, o militante vitimista, dependente, incapaz, que será o pesadelo da sociedade de amanhã. Há um fim para essa pretensa solidariedade? Há, mas ainda faltam 2 passos. Como a culpa da criminalidade não é mais do autor do crime, mas das vítimas, os políticos instituem o auxílio reclusão, uma forma de compensar o criminoso pelo azar de ter sido preso, o que impediu o pobre coitado de sustentar a família com os ganhos de novos crimes, e também pela desconfortável vida que ele terá, por alguns anos, em uma cela superlotada. Não só os presidiários, mas todas as pessoas beneficiadas, entre aspas, por estes programas sociais, entre aspas, se viciaram em receber tais ajudas. Mas para tudo há limites, exceto nesse sistema. Já mostro por quê. Em se tratando do Estado protetor, a cada carência suprida, há que se buscar recursos. E como a arrecadação começa a cair, mesmo depois de aumentar e aumentar os impostos, confirmando a curva de Laffer, os poderosos com PH se veem obrigados a reduzir ou extirpar algumas ajudas. É quando aquelas pessoas viciadas ficam inconformadas, ressentidas, porque estão tirando delas o que elas entendem ser um direito adquirido e, portanto, irremovível. Agora, o Estado é o ópio do povo. É chegada a hora de o povo passar a odiar o governo vigente, pois já não sabe superar as vicissitudes da vida sem o protecionismo estatal. E é neste momento que os opositores, aqueles perdedores da última eleição, ansiosos por voltar ao poder com PH, captam a mensagem da insatisfação generalizada, aproveitam o momento e tomam tal ingratidão como bandeira e fazem uma revolução ou dão um golpe. E o pêndulo, tendo perdido as forças em uma direção, se volta para a direção oposta. Resumidamente, temos, então, as 7 etapas da dependência vitimista: agradecimento, esperança, expectativa, merecimento, vício, ressentimento e revolta. O que tanto nós quanto o poder político precisa observar é o limite do que deve e pode ser dado, porque o outro nunca tem limites para receber, e essa é a exceção a que me referi anteriormente. Notas de rodapé. Primeira. Socinismo é o termo que criei a partir da combinação de socialismo, comunismo e cinismo. A curva de Laffer é uma definição econômica que mostra quanto o governo arrecada de impostos aplicando diferentes alíquotas. Segundo a curva, em determinado ponto, um aumento na tributação resulta em uma receita menor do que antes. Seu conceito foi desenvolvido pelo economista americano Arthur Laffer, que defendia a diminuição dos impostos como uma forma de estimular a economia. Terceira nota. Para Marx, a religião é o ópio do povo. Foi sim por muito tempo, concordo, mas agora é o Estado socinista que vicia. Obrigado pela sua atenção e não se aveste em comentar. Até a próxima postagem.